Boa noite, igreja. Por favor, podemos sentar. Bom, para a gente não perder tempo, o meu nome é Sandro, sou daqui da Academia da Fé, sou marido daquela belíssima senhora chamada Michele, sou pai da Sofia, sou um membro dessa igreja e como essa igreja é repleta de membros, sacerdotes, faço parte dessa nação santa, dessa geração eleita, desse povo de propriedade exclusiva do Senhor. E por isso que a gente está aqui, como você poderia estar aqui? Hoje sou eu, mas amanhã é você. Pode ter certeza disso. Amanhã será um de vocês pregando aqui, porque Deus encheu a cada um de nós com o Espírito Santo do Senhor para que a gente possa falar da palavra, de dia e de noite. Onde quer que a gente vá, Deus vai nos encher para que a gente seja testemunho de Cristo Jesus nessa terra. Amém? Vamos abrir a Bíblia, então, no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 8. Hoje a palavra é sobre pães e peixes. Esse milagre, você conhece a palavra. Eu botei aqui uma colinha para aqueles que não trouxeram a Bíblia, todo mundo com Bíblia de papel. Vamos lá? Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, eles vão desfalecer pelo caminho. Alguns deles vieram de muito longe, mas os seus discípulos responderam: ó Jesus, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Verso de número 5. Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Então ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. No verso número 7, tinham apenas alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Bom, a gente acabou de ler o Evangelho de Marcos, e glória a Deus que essa palavra possa crescer no nosso coração. E esse Evangelho é o Evangelho mais curto da Bíblia, é um dos Evangelhos mais curtos dos livros da Bíblia. Ele é um Evangelho que ele foi escrito todo por Marcos, falando sobre citações ou reflexões. É um Evangelho pela curiosidade, não existem tantos diálogos, mas é muita ação. Marcos quis falar sobre muitas as coisas que Jesus fazia. E uma característica que tem desse evangelho é que ele era destinado aos cristãos gentios, aqueles que não eram judeus. Então, tem muita explicação. A palavra-chave desse evangelho é imediatamente, dando ênfase nas ações, demonstrando que Jesus trabalhava ativamente, ressaltando o poder manifestado por Cristo, por Deus em Cristo, sobre as diversas áreas. Esse texto, ele é conhecido como o milagre dos pães e dos peixes. É o segundo milagre. Você já conhece o primeiro. O primeiro também está no mesmo capítulo de Marcos, lá no capítulo 6, começa a partir do versículo 30. E ele fala do momento em que Jesus, diante de uma multidão, pegou pães e pegou peixes e os multiplicou à multidão que estava com fome. Bom, Jesus demonstra, então, com essa atitude, todo o poder que lhe foi dado por Deus. Em Mateus 28:18, se você quiser acompanhar, Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é uma coisa que, para nós cristãos, discípulos de Cristo, nós, aqueles que cremos na palavra de Deus, tem que fazer sentido nos nossos corações. Tem que ser uma raiz que é arraigada, uma raiz profunda, porque Deus deu a autoridade a Cristo. E essa autoridade Jesus nos deu. A partir do momento que nós acreditamos nós entramos por essa porta chamada Jesus Cristo, toda autoridade foi dada para aquele que crê. Em Mateus 8:27, a Bíblia fala que maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem essa autoridade? Em João 20:30, ele falava: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas se foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Essas são verdades que têm que estar no nosso coração. Estavam penetrando no coração dos discípulos de Cristo. Diante desse registro de Cristo, de Marcos, eu queria destacar alguns aspectos importantes da nossa vida cristã. O primeiro deles, dizer: Deus é Deus em todo o tempo. Ele é o Deus ontem, hoje e será para sempre. Por quê? Porque às vezes vêm as circunstâncias, vêm as ocorrências, vêm os desafios, vêm as ocasiões do dia a dia, e isso tenta nos tirar desse posicionamento de fé, onde nós estamos em Cristo, Cristo está em nós e nós estamos no Pai. E Cristo é a porta de entrada. Não pense a vocês que nós que estamos, digamos assim, passando por, às vezes, situações que são muito boas, que nós não seremos afrontados com essa declaração. Ou mesmo aqueles que estão passando por dificuldades, que estão já há muitos anos na igreja, também serão confrontados com essa verdade. O que a gente, como cristão, tem que fazer é nos manter na rocha, firmes. Pode vir os ventos, pode vir as chuvas, pode bater tudo contra a casa, mas ela não cai porque ela está afirmada num simples fundamento, que é Cristo Jesus. Em Salmos 83:18, tem uma verdade que a gente tem que guardar. Saberão, portanto, que só tu, cujo nome é eterno, é única, e que somente tu, ó Altíssimo, és o Senhor e soberano de toda a terra. No Salmo 100, versículo número 3, está dizendo o seguinte: reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho de seu pastoreio. Em Êxodo, capítulo 18, no versículo 11, ele fala o seguinte: agora eu sei que Iavé é maior que todos os deuses, porquanto ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Em Isaías, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: mas Iavé, o Senhor dos Exércitos, será exaltado em sua justiça, o Deus Santo demonstrará a sua santidade e a sua retidão. Ou seja, servimos a um Deus que é santo. Ele demonstra santidade em caráter, em moral, em ética. A justiça de Deus, que é revelada na sua natureza perfeita e amorosa, expressa seus mandamentos através de Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Por que que eu estou falando isso? Porque são tempos onde isso está tentando ser levado da mente de nós, da igreja. Nós somos discípulos de Cristo Jesus. É o que eu falei antes. Todos aqui são sacerdotes de Cristo. São sacerdotes, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então não se esqueça disso. Nós não estamos abandonados. Nós somos filhos de Deus. Filhos. Então, se hoje você está aqui, sentou nessa igreja, ou você está assistindo aí da internet, repouse sobre essa palavra. Existe um Deus que está sentado lá em cima, do lado dele tem um filho, à destra do Pai, diante do trono, que sabe quem somos e das nossas necessidades. Isso não pode ser tirado de nós. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, mas nós fomos chamados para viver aqui por um tempo e viver uma eternidade em Cristo Jesus. E isso está tentando ser para que a gente viva de uma maneira como pobre coitado. Nós não somos pobres coitados, nós somos abastados. Nós somos cheios da presença de Deus, cheios de saúde, cheios de paz, cheios de riquezas, cheios de bênçãos espirituais. Já nos foi dado. Tomem posse dessa palavra. Bom, nesse versículo, nessa parte, nesse livro de Marcos, nesse evangelho, nesse trecho onde o Espírito Santo nos revelou, tem alguns aspectos que eu gostaria de pontuar hoje, levando em consideração essa natureza vitoriosa que nos foi dada. A primeira delas, o primeiro aspecto, é falar o que a gente consegue ver nesse texto, é a compaixão de Jesus. Nas Escrituras, a palavra compaixão significa sofrer com outrem, ter dó. Também quer dizer demonstrar simpatia, piedade, misericórdia por outra pessoa. Registre isso aí. A palavra misericórdia significa miserere, não sei como fala, mas é ter compaixão. E córdia vem do radical cordis, coração, que significa ter compaixão do coração. Entenda uma coisa, nós temos compaixão, igual Cristo tem. Mateus 9,36 diz o seguinte: Jesus moveu-se de compaixão, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, aqueles perdidos. Você já parou para pensar quantas pessoas aí fora não têm pastor? Não tem a quem acreditar, não tem uma base, não tem um fundamento, não tem a que se pegar. Nós temos o Senhor dos Exércitos, o Guarda de Israel, aquele que não dormita nem dorme, aquele que vai adiante de nós e endireita todos os caminhos tortuosos, quebra portas, correntes, trancas e desterra tesouros. Mas tem gente aí fora que não tem isso. É um grande pesar isso. Em Lucas 10,33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Compadeceu-se. No verso de número... Mateus 5,7 está dizendo o seguinte: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Olha a lei que o Celso falou um pouco antes: aqueles que são misericordiosos alcançarão a misericórdia. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Lucas 6,36 fala o seguinte: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. É uma lei, é uma ordem. Poxa, mas como seremos misericordiosos num mundo que tem falta tanta coisa, tem tantas coisas ruins? Nós seremos misericordiosos porque nós estamos no Pai. Vamos falar mais um pouquinho, vai pegando. A misericórdia é definido como compaixão. Vamos lá. Inclui sentimentos e atos de solidariedade, bondade, perdão e amor. Eu vou repetir. A misericórdia é definida como compaixão. Ela inclui sentimentos e atos de solidariedade, bondade, perdão e amor. A própria palavra diz o seguinte, que nós devemos ter compaixão pelos nossos irmãos, por todos. Muitas vezes a gente entende que... Muitas vezes não. Existem pessoas que entendem que ter compaixão é ter pena. Não é se apenar de uma pessoa. É você olhar com um olhar de amor por aquela pessoa, por aquele irmão, pela irmã, dentro e fora da igreja. Às vezes são pessoas que estão lá fora, estão vivendo no engano, e a gente só está julgando, 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 mas ela não precisa mais de julgamento. Ela precisa de compaixão. Ela precisa conhecer a Cristo Jesus, aquele que, por compaixão, entregou a sua vida, para que nós hoje vivêssemos em liberdade. Então, esse olhar de compaixão é que tem que ser criado, ser solidificado, ser baseado nessa igreja dos fins dos tempos. Porque Jesus fala duas coisas: será que eu vou encontrar fé quando eu voltar? O amor se esfriará de todos. Então, se eu não buscar a compaixão, será que eu estarei abandonando a fé, a misericórdia, a compaixão? Eu não. A Academia da Fé, com certeza, estará toda com Cristo Jesus. Mas nós precisamos ensinar isso, levar isso para fora. Entenda bem. Vamos lá. John Piper, famoso pastor americano, diz o seguinte: desde que Cristo é a encarnação demonstrada da riqueza das misericórdias de Deus, não é de estranhar que a sua vida na Terra foi uma exibição luxuosa das misericórdias para todos os tipos de pessoas. Você pode estar agora pensando naquele irmão, naquele vizinho, naquele chefe, naquele colega de trabalho, alguém da sua família. Jesus não escolheu pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Nós temos que ter compaixão de todos. Se hoje entra ali pela porta da igreja alguém que não cultua da nossa mesma expressão de fé, nós temos que ser compaixão, temos que ter compaixão dessa pessoa, ser compassivos. Eu estava ouvindo um depoimento de um pastor que ele pegou um avião e um desses homens de uma religião afrodescendente, de uma religião africana, né? Africana, não afrodescendente, uma religião africana, sentou com todas as suas indumentárias ao lado dele no avião. E ele não falou nada. Ele só pegou a Bíblia e começou a ler. E o rapaz começou a rir, olhou para ele e perguntou: você é cristão? Não, você é crente? E ele falou assim: eu sou. Aí ele riu e falou: os crentes geralmente não me toleram. Aí ele falou assim: pior que eu sou, o pastor falando, pior que eu sou o pior dos crentes, brincando com ele, né? Porque eu sou pastor. Aí ele riu ainda mais. E aí esse rapaz falou assim: mas, eu não me lembro direito o discurso, mas o pastor falou assim para ele: Deus não faz acepções de pessoas. Jesus morreu por mim, morreu por você. Você conhece o amor de Cristo? Aí ele falou: eu nunca fui tão bem tratado, no final da conversa, né, por um cristão, como eu estou sendo bem tratado hoje. Por quê? Porque é um homem que segue aquilo que Deus fala. Uma exibição de misericórdia para todas as pessoas. Todos, são todos. E ele continua, né? Toda necessidade ou dor foi tocada pela misericórdia de Jesus em seus poucos anos na Terra. Esse é o primeiro ponto que a gente vê em Marcos 8. O segundo ponto é a generosidade e compartilhamento. Generosidade é um valor fundamental para um cristão, para uma igreja, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Além de ajudar o próximo, a generosidade também traz alegria e recompensas espirituais. Para quem? Para quem faz e para quem recebe. Olha que bênção. Então, Provérbios diz o seguinte: o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com aquele que necessita. E às vezes a gente fica pensando no pão, o pão físico, não, né? O pão de comer. É o tempo, é a atenção, é uma oração, é uma palavra que fortalece, é uma mensagem, é um momento de sentar e falar uma coisa. Tem um outro depoimento de um outro pastor que eu vi na internet há um tempo atrás, que ele falou que ele chegou no aeroporto para pegar o avião e queria comer rápido, ele e a esposa. De repente ele chega no balcão e pergunta para a menina: eu queria um café e um pão, mas eu... E a menina começou a bater bandeja, olhar com cara feia para ele, tal. E aí ele falou que naquele primeiro momento a alma dele... Mas ele começou a observar a menina, o olhar de compaixão. E aí a mulher dele vem, pede o negócio com ele, ela faz outra agressividade, a mulher fala: poxa, essa menina, vamos pedir, vamos comer em outro lugar. Ele falou: não, deixa aqui. Sentaram, comeram. Quando ele foi entregar a bandeja, na hora de ir embora, ele chegou para ela e falou o seguinte: cara, eu sei que provavelmente você está tendo um dia mal, mas não se preocupe, porque o dia mal sempre passa. A alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Hoje está assim, mas amanhã vai melhorar. Deus vai te abençoar. A menina, na hora, se compadeceu das palavras que ele dizia, porque eram verdade e vida. E ela mudou a maneira como ela olhava para ele. Da raiva, virou tristeza, virou angústia, virou choro, o olho lacrimejando. E ele falou para ela: eu declaro um dia abençoado na sua vida. Que Deus te abençoe. Isso é compartilhar o pão. Isso é generosidade. Às vezes a gente está num dia mal. O dia mal sempre vem. Mas às vezes vem uma palavra que modifica todas as coisas. Se a gente gosta de chegar aqui na igreja e receber um pão, receber uma mensagem que vai modificar a nossa vida, imagina aquele que está precisando do pão. Atos 20, 35 falava o seguinte: em tudo vós, não enxergo direito, misericórdia, ali, em tudo vós, dei o exemplo de que assim trabalhando, se deve ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: a maior felicidade em dar do que receber. Provérbios 19, 17 diz o seguinte: ao Senhor empresta quem se compadece do pobre, e ele lhe dará o seu galardão. A generosidade, ela não apenas ajuda os que mais precisam, mas ela também traz alegria àqueles que dão, como eu falei. É uma via de mão dupla. É uma via onde tanto o doador quanto o receptor são beneficiados. Eu me lembro que quando a Michelle estava para engravidar, aqui a igreja, eu acho que conhece toda a história, né, das dificuldades que nós tivemos, enfrentamos antes da minha filha nascer, a pequena Sofia, nós participávamos no grupo de conexão. E antes, né, mesmo de nós participarmos desse grupo, quando nós estávamos ali ainda meio Raimundo, um pé na... com Deus, um pé no mundo, uma das meninas que estava nos evangelizando, ela chegou para o grupo de conexão e falou: gente, tem um casal brasileiro, eles estão tentando engravidar, já perderam duas vezes, e eu queria que a gente orasse por eles hoje, para que Deus manifestasse a mão sobre a vida da mulher e do homem, e para que trouxesse a bênção. E uma das mulheres no grupo, dos casais, dessa conexão, ela, na mente dela, ela falou assim: por que que eu vou orar? Eu estou tentando engravidar e eu não estou conseguindo. Como é que eu vou orar? Eu já orei, já fiz jejum, já fiz não sei o quê. Como é que eu vou orar para uma outra pessoa que eu não conheço, estrangeira, para que ela engravide? Mas ela foi obediente. O que que ela fez? Ela orou, junto com todo o grupo. Quando a Michelle engravidou, logo em seguida ela engravidou também. Entende? Então, são leis, como o Celso falou, que a gente não pode abrir mão. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Mais uma. Esse versículo aí nos mostra o seguinte: um ciclo positivo. Eu rego, a planta cresce, dá a semente, eu colho, rego de novo e por aí vai. As últimas pregações dos nossos pastores têm sido abençoadas. Pastor Leandro, para quem não assistiu, domingo de manhã, pastor Marcelo, e domingo à noite, pastor Leandro, assistam. Pastor Leandro falou uma coisa muito importante sobre o tabernáculo. Ele falou, não sei se vocês vão lembrar, mas ele falava, a gente entra da direita para a esquerda. Quando chega lá no final, a gente se vira para o sol e nós refletimos para que os outros entrem. Só que isso é um ciclo. A gente entra e sai várias vezes. A nossa carne é mortificada várias vezes. Várias vezes nós seremos doadores. Algumas receptores, mas algumas doadores. Então, a pergunta que fica... A generosidade não se esgota, ela se multiplica, já falei. Como alcançarmos a compaixão e a generosidade de Cristo? Primeiro, amor além de palavras. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro. Versículo de número... Não, o capítulo número 3, 1 Pedro 3. Do versículo 8 ao 12, nós vamos ler. Finalmente, irmão... todo mundo já chegou? Amém? Amém? Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Eu vou repetir. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. É uma instrução clara para quem? Para a igreja, para nós que somos testemunhas de Cristo. Eu, vocês, essa igreja de Caraí, a Igreja Academia da Fé, as igrejas que pertencem ao Senhor, nós somos esses que somos compassivos, temos que ser fraternalmente amigos, temos que ser humildes. Mas eu digo a vocês, nós não fazemos nada se não seja pela força do Senhor, do Espírito Santo, se nós não estivermos mergulhados na palavra. Eu botei ali, amor além de palavras, porque muitas vezes vai exigir de nós não só um discurso de palavras, mas sim de atitudes. Muitas e muitas vezes vai exigir de nós um posicionamento. Eu tive minha esposa teve um problema há umas semanas atrás, e eu me lembro que eu fiquei muito irritado. Fiquei irado, para falar a verdade. Porque fizeram com ela e parecia que estava fazendo comigo. E principalmente foi um homem. E aquilo me... A velha criatura, o Godzilla, queria sair. E eu falava, fica aí. Fica. E eu orando, Senhor, me dá sabedoria. Me dá uma palavra. Me dá sabedoria. Me dá uma palavra. Seja tarde em irar-se. Seja tarde em irar-se. Eu não posso dormir irado. Não posso dormir irado. Não veio. Eu orei e fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordo sonhando com o quê? Um homem barbudo
e uma espada passando na orelha dele assim, ó. Qual é a passagem? Todos nós conhecemos. É a passagem onde Jesus está para ser preso e Pedro corta a orelha de Malcom. E o que que Jesus fala? Guarde a espada, Pedro. Guarde a espada. Sandro, guarde a sua espada. Ore por ele. Olhar de compaixão. Ele não conhece o Deus ao qual você serve, nem a sua esposa. Seja compassivo e gracioso. Seja Cristo para ele. Por que que pessoas em igrejas perseguidas morrem declarando a Cristo Jesus e pedindo perdão pelo crime cometido ou pecado cometido por aqueles que o matam? Porque eles entenderam essa palavra. Porque eles entenderam que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que a nossa natureza é do alto. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não sou mais daqui. Eu sou do céu. E vocês também. E nós em breve estaremos com o nosso Pai. É loucura. Poxa, mas se eu conto isso para alguém, cara, não, se fosse eu estaria... Não, eu não estaria nada. Eu estaria em Cristo, como eu tive. Falei, obrigado, Senhor. Eu entendi. Eu não vou cortar a orelha desse cara. Eu vou orar por ele. Glória a Deus. Entenda o seguinte. Muitas pessoas estão ficando com o olhar da carne. E a igreja tem que tomar conta disso. A gente não pode se submeter a essa atitude enganosa, essas falsas doutrinas, essas coisas que estão sendo plantadas, pregadas. Nós não podemos deixar nos influenciar por aquilo que nós vemos. Nós somos daquele que creem. Tem uma passagem em João 3 que eu gosto sempre de ler, que é quando Jesus ele está chamando os discípulos dele e fala assim: vem e me siga. Vem e veja. Siga-me. Depois ele fala assim: destrua esse templo e eu o reconstruirei no terceiro dia. E os discípulos dele falam assim, os discípulos falam, não, nós não tínhamos entendido inicialmente, mas depois eles entenderam eles entenderam a palavra e as escrituras. Nós que somos discípulos de Cristo Jesus, nós andamos pelas palavras e pelas escrituras. Vamos segui-lo, deixando de para trás as coisas que passaram. O nosso alvo é Cristo. E nós não podemos esquecer disso. A pregação é do Evangelho. O sacrifício foi feito. O nosso sacrifício hoje é adorar a um Deus que está vivo e que está retornando. Ele é ressurreto. Os tempos estão sendo abreviados. Os dias passam rápidos, os meses nem se falam. Cristo está voltando. E nós somos a igreja que será arrebatada. Nós seremos aqueles que não pereceremos na fé, no amor. Por isso que eu estou falando, hoje é um dia de corações quentes, firmados em palavras que são verdade, são vida. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor. Nós somos os discípulos que seguimos a Ele, abandonamos aquela velha vida, a nossa carne é mortificada todos os dias. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim e em você. Calma, vamos lá, voltando. Deus e a sua palavra sempre estarão fora dos planos, ideias, motivações e intenções do homem, sempre, do homem natural. O homem natural, ele vive pela naturalidade. Bateu, levou. Quê? Não leva o dinheiro para casa? Estou cansado, estou amargurado, estou isso, estou aquilo outro. Vou curar as minhas mágoas, sabe Deus em quê? Gente, nós não fomos chamados para viver uma vida pacífica, dentro de casa, sentado no sofá. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, pregarmos a Cristo, Cristo, Jesus, aquele que morreu na cruz e que ressuscitou e que está à destra do Pai. Nós somos discípulos de Jesus. A segunda, deixa eu ver se eu pulei muito aqui. Ah, tem uma coisa que eu não coloquei, mas eu queria que a gente firmasse bem o nosso pensamento. Como é que eu me mantenho nessa palavra? Vocês conhecem o versículo? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, da nossa mente. O entendimento, o Pai é nosso. Venha a nós o reino dele. E nós viemos aqui para fazer a vontade dele, que está na palavra. Ih, caiu um monte de coisa. Que está na palavra. O processo de renovação da mente na palavra é algo que precisa ser feito diariamente. Muitas vezes eu converso com a juventude nossa lá e com as crianças lá embaixo e eu falo para eles, canso de orar sem vontade, canso de ler sem vontade. Aqui é carne que milita contra o espírito e o meu espírito milita contra a minha carne. Mas eu tenho que estar cheio da palavra. Eu usei um exemplo outro dia para as crianças de como a gente fica cheio da palavra. Um menino, se eu vi na internet, um menino que vai perguntar para o pastor como é que se enche da palavra. Ele fala, pega uma peneira e vai lá no rio e traz a água. E aí ele fala, pega uma peneira, vai lá no rio e traz a água. E vai lá no rio, pega a peneira. Coloca a peneira dentro do rio. Ele não consegue trazer a água. Ele fica lá um tempão. Até que ele volta e fala, pastor, peraí, o senhor está brincando comigo. A peneira não consegue pegar água. Ele falou, vamos lá. Pegou a peneira, botou dentro da água. Falou, tá vendo? Tá cheio d'água? Tá. Agora eu vou tirar. E aí? Esvaziou? Esvaziou. Agora eu vou voltar. Tá cheio d'água? Tá. O que está acontecendo? A peneira dentro d'água, quando ela se mantém dentro da água, ela fica cheia. Quando ela tira, ela se esvazia. Nós, quando nós estamos dentro de Cristo, quando estamos na igreja, nos grupos de conexão, como estamos nas orações, como estamos fazendo nossos devocionais, como estamos adorando a Deus, cantando, louvando, falando da palavra, a gente está dentro desse rio que flui. Mas quando eu saio, quando eu sento na roda dos escarnecedores, dos zombadores, quando eu me afasto de Cristo, ah, Sandro, você fala isso que você não tem problema, calça meu sandália. Todo dia eu luto contra a minha carne. Todo dia eu luto contra as circunstâncias que eu vejo. Todo dia tem peleja. Não adianta, nós somos daqueles que nós não retrocederemos. Vocês sabem o que, que significa isso, retroceder? No linguajar militar, é, nós tomamos uma posição, nosso exército tomou uma posição, toda essa área nossa agora, nós vamos defendê-la. Quem fez isso por nós? Jesus. Jesus tomou essa posição para nós. E agora, nós não podemos retroceder, nós estamos defendendo. De que forma? Vigiando e orando. Vigiando e orando. Bom, vamos terminar. Segunda maneira, na comunhão dos pães. Voltando ao versículo de Marcos, em Marcos 5, ele fala o seguinte, Jesus perguntou aos seus discípulos, quantos pães vós tendes? Responderam eles, 7. Ele ordenou ao povo que se assentasse e deu aos aqueles que tinham fome. Essa pergunta, no dia que nós lançamos a nossa campanha da conexão, que façamos a obra, ela não saiu da minha cabeça. Ela foi revelada ali, ó. Quantos pães você tem? A partilha do pão, ela significa um ato de comunhão e unidade entre os crentes, aqueles que creem em Cristo Jesus. Ela representa uma convicção espiritual de que todos participavam do mesmo pão, que éramos um só, que é um só corpo, o corpo de Cristo. É um símbolo de presença contínua e providência de Deus para o seu povo. Em Atos 4:32, para a gente fechar, vamos ficar de pé? Em Atos 4:32, deixa eu ver aqui, ele fala o seguinte: os discípulos repartem seus bens, é o título, da multidão dos que creram em Cristo, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Eu acho que a gente pode botar aqui, né? Com grande poder, a família Camidemia da Fé continuava a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre a Academia da Fé. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, vendiam, traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Assim como Jesus foi sustentado por comunhão íntima e conhecimento do Pai, nós seremos sustentados por uma comunhão íntima e um conhecimento de Jesus. Sejam talentos, seja tempo, seja bens, seja o que temos nas nossas mãos, levemos a Jesus, porque isso vai ser multiplicado. Então, se hoje nós, como cristãos, como igreja, como corpo de Cristo, temos a nossa desejo do nosso coração de compartilhar, de ser compassivo, de ser generoso, procuremos a Cristo. A pergunta que eu faço para você hoje: quantos pães você tem?